e fala assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? Abaixe suas cabeças. Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos na Tua presença. Mas sabemos que o Senhor tem muito para falar conosco nessa noite. Senhor, não aparte de nós da Tua presença, Senhor. O que é que nós queremos? Pai, como nós ansiamos da Tua presença, Senhor. Manifesta de uma forma tremenda nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, rompe o nosso natural, Pai. Rompe o nosso intelecto, Pai. Porque nós queremos ver a Tua glória nessa noite. Assim como Davi clamou: como farei vir a arca do Senhor? A nossa oração nessa noite é: Senhor, como o Senhor estará presente aqui, na Sua plenitude? É o que nós queremos nessa noite. É o que nós queremos nessa noite, a Tua presença. É a Tua presença. É a Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. Manifesta-se nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós ouvimos falar, Davi tinha acabado de passar por uma situação, uma vergonha tremenda. Uma vergonha nacional. Davi tinha ganhado os filisteus e decidiu trazer a arca. E quando ele traz a arca, ele tomou a atitude certa da maneira errada. A atitude de trazer a arca é o que nós devemos ter, mas da maneira errada, sem direção, sem discernimento. E o que acontece? Os bois tropeçam, a arca cai, Uzá põe a mão e morre, porque acendeu a ira do Senhor. E quando Davi vê aquela situação, todo o povo celebrando, todo o povo adorando, todo o povo bendizendo, vem uma morte. E o rei presente, as autoridades do povo de Israel estavam lá presentes. E uma situação de morte vem. Davi não olhou para nada disso. A primeira coisa que ele fez foi temer ao Senhor e gemer: Senhor, como farei trazer a arca do Senhor? E eu quero falar, essa é a atitude sobre atitude, é a atitude da nossa vida hoje. E eu quero falar sobre três pessoas nessa noite, que muitas vezes refletem a nossa vida. Nessa noite eu quero falar sobre Jacó, Moisés e Davi. Fala assim pro teu vizinho: atitude. Nós temos que entender o que Deus quer encontrar em nós. Quando Deus olha para nós, a coisa que Ele mais quer encontrar em nós é a atitude. É a atitude, aquilo que Deus olha para nós, quando Deus olha para a nossa vida, para o nosso dia a dia, pelas circunstâncias que nós vamos passar. Deus sabe o que nós vamos passar, mas as circunstâncias e o que Ele espera é a atitude. Pergunta assim para o teu vizinho: qual é a atitude que você tem tomado nesses dias? Sabe, nós temos que entender que a atitude é uma ação. E nós temos que entender que a atitude é que vai nos levar ao crescimento. É a atitude que vai nos levar à maturidade. É a atitude que nos vai levar à vitória. É a atitude que nos vai levar a superar as nossas inadequações. É a atitude que vai nos levar ao sobrenatural de Deus. É a atitude que vai nos levar a ser o prumo para esse mundo. É a atitude que vai nos levar a um caminho de vitória e de conquista. É a atitude. Atitude, fala para o teu irmão, atitude. Mas também nós temos que entender que é uma atitude que mantém as pessoas na infantilidade. É a atitude que mantém as pessoas na frustração. É uma atitude que mantém as pessoas, sabe, imaturas. É a atitude que mantém pessoas em casamentos superficiais, sem intimidade. É a atitude. É uma atitude que mantém as pessoas no desânimo. É a atitude que mantém as pessoas fora do padrão de Deus. É uma atitude. Tudo é atitude. Agora deixa eu contar uma verdade para você. A atitude é sua. A atitude é minha. Que atitude nós temos tomado nesses dias? Tudo de nós requer atitude. Faça o teu vizinho. Tudo requer atitude. Atitude não depende de Deus, gente. a atitude não depende de Deus. Não depende da tua mulher. Não depende do teu marido. Não depende do teu pastor. Não depende do apóstolo João. Não depende de ninguém. Só depende de você. Que atitude nós temos tomado nesses dias? Qual é a atitude que nós temos tomado diante das circunstâncias da nossa vida? Eu quero usar o exemplo de três homens da palavra de Deus. Homens que tinham planos em Deus, propósitos em Deus, que tomaram muitas atitudes. Nessa noite nós vamos descobrir quais foram certas e quais foram as erradas. Pastor, homem de Deus na Bíblia tendo atitude errada. E hoje? Um monte. Atitude. Eu quero falar primeiro sobre Jacó. Fala assim pro teu vizinho, a atitude é sua. Todos nós conhecemos a história de Jacó. Jacó foi um homem que nós podemos dividir em duas etapas, Jacó e Israel. Todos nós conhecemos a história, mas vamos parar para entender as atitudes. As primeiras atitudes de Jacó, e aí foi a parte do Jacozão, foi quando ele para, ele vive, ele motiva a vida dele, a atitude da vida dele é correr atrás das coisas, é correr atrás de casamento, é correr atrás de roubar primogenitura, é correr atrás de ganhar dinheiro, é correr atrás de quebrar relacionamentos. O que importava era ele, eram as coisas que ele queria, eram os sonhos naturais dele. Essa era a atitude de Jacó. Jacó nasceu competindo. A atitude de Jacó era de competição. A atitude de Jacó era de ter uma vida de correria. Nós sabemos que na primeira parte da sua vida, o que ele mais queria, as atitudes dele, era ter a primogenitura. Ele queria ter a primogenitura. Qual foi a atitude que ele tomou? Não importa o preço, o que eu quero. Se eu tiver que enganar, engano. Se eu tiver que usurpar, eu usurpo. Se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu faço. Não tem problema, mas o que eu quero é aquilo que eu sonho, é a minha atitude. A atitude de eu realizar os meus sonhos naturais. E Jacó correu atrás de tantas coisas. Quebrou relacionamentos. Enganou o pai. Super protegido da mãe. E mãe é uma bênção. Amém, mães? E Jacó correu atrás de tudo isso. Circunstâncias da vida dele levaram ele a tomar atitudes. Que muitas vezes você acha, mas Fábio, pastor Fábio, é errado querer ricar. É errado querer casar, muito perguntado, é bom demais. Mas, não deve ser essa a atitude principal da tua vida. Foi isso que Jacó fez. Jacó correu atrás de tudo isso, sem importar com preço, sem importar com pessoas, sem se importar com relacionamentos, com nada. Ele foi e correu atrás. Deu passos largos. Queria enriquecer. Eu me lembro que na Bíblia fala que o primeiro pedido dele em Betel, quando ele vê a escada de anjos, é o pedido do Senhor: me abençoa para que eu enriqueça. Essa era a atitude de Jacó. Já era abençoado por Deus, tinha a bênção dos pais, já tinha tudo para prosperar, mas ele queria mais. Senhor, me prospera. Me prospera hoje, me prospera amanhã, me prospera depois de amanhã. Quero ser reconhecido mundialmente. Eu quero ser rico. Essa era a atitude de Jacó. Essa foi a atitude que levou a Jacó a muitas coisas. Ele correu, sabe, dos seus medos. Ele correu porque ele era jurado de morte. O irmão tinha jurado ele de morrer. Quebrou todos os relacionamentos. Correu atrás, correu tanto, sem esforço. Sabe, com tanto esforço, sem medir consequências. E sabe o que Jacó ganhou? O nome de enganador. Até que um dia Deus falou: basta, chega dessa atitude. E aí Deus vem e muda a vida de Jacó. Mas vamos saber como que Deus mudou Jacó? Jacó correu tanto atrás das coisas naturais que Deus veio no natural e mudou Jacó. O que Deus fez com Jacó? O que Deus fez com Jacó? Tocou a sua coxa. Jacó podia correr? Jacó podia fazer o que ele queria fazer de agora, de uma forma normal? Tinha que depender de Deus. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes vão olhar para a nossa vida. Eu quero que você olhe para a sua vida nessa noite. Deus está falando na nossa noite com a nossa vida. Porque Deus está alinhando as nossas atitudes nessa noite. Nenhum amém. Deus está alinhando as nossas atitudes nessa noite. Amém. Por quê? Porque muitas vezes nós temos atitudes que até aos olhos naturais parecem certas, mas não tocam a Deus. São atitudes que buscam, que vivem, são firmadas nas promessas. Isso é bom, devemos, mas não é o principal. A atitude deve ser de tocar Deus. E Jacó não sabia disso. Jacó não aprendeu isso. E nós somos assim. Quantos de nós sonhamos em ter casas, em ter carros, e conquistar coisas, e ser reconhecido, no mundo pelo nosso trabalho? Nós queremos provar para nós mesmos que nós podemos, nós queremos mostrar o fruto do nosso trabalho. Meu amado, isso é bom, não é pecado, mas viver baseado nisso é um grande engano. É muito pequeno, essa é a verdade. Viver baseado nessa atitude é muito pequeno. Sabe por quê? Porque não é isso que Deus tem para você. Sabe, comprar casas, comprar carros, enriquecer, crescer nas coisas naturais, nada mais é do que uma consequência de uma vida com Deus. E se é uma consequência de uma vida com Deus, você não precisa correr atrás das consequências. Você deve correr atrás do que gera as consequências. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, a atitude que você tem vivido. Quero que você olhe para a tua vida pessoal, como eu estou olhando. Estou chorando faz 2 dias nessa mensagem. Porque Deus está moendo. E glória a Deus, porque Ele moe mesmo. A gente olha para as coisas naturais. Olha para a nossa posição. Olha para aquilo que nós temos. Tem gente que consegue uma casa e fala, encontrei descanso no Senhor. Credo. A casa é uma consequência de uma vida com Deus. E Deus tem prazer em realizar os desejos do teu coração. Quando o teu coração tem um desejo de realizar os sonhos de Deus. Qual atitude você vai tomar nesses dias? Qual é a atitude correta que você deve analisar? Talvez se você ouviu, e você já reconheceu áreas na tua vida, o Espírito Santo está falando com você, meu irmão amado, nessa noite tem um mover de Deus nesse lugar, tremendo. E Deus está se manifestando, porque Ele está levando e limpando as nossas vidas, nas atitudes certas que nós devemos tomar. Pare de correr atrás das coisas. Jacó correu. Chorou, fica angustiado, longe de pai, longe de mãe. Tendo dificuldade com Labão, mó jacozão da vida, para descobrir que num ponto da vida dele, até aqui, corri, conquistei, comprei, enriqueci, sou um homem próspero, mas não tenho o principal, mas não tenho aquilo que realmente faz falta, até um dia que ele teve um encontro com Deus, e a sua vida foi marcada. Talvez você entrou nesse lugar e está correndo atrás de tantas coisas. Então vamos parar de correr. Estou querendo mudar o teu coração de foco. Porque eu te garanto, que quando você alinhar o foco, tudo aquilo que você queria vem tão rápido, sem esforço. Todos nós lembramos da palavra do pastor João, de estarmos à ceia do Senhor. E Jacó vivia aquela parte da palavra, ele vivia assim, correndo atrás das bênçãos. Mas a verdade de Deus, a realidade de Deus, é que quando Jacó teve um encontro com Deus, sabe o que aconteceu? As bênçãos voavam para Jacó. Não corriam, voavam. Quantos querem que as bênçãos venham até você? De todo o seu coração, quantos querem? Deus está alinhando o nosso coração nessa noite. Outro homem que que a Bíblia fala. Para esse relógio, Jesus. É Moisés. Sabe, Moisés tomou tantas atitudes quanto Jacó. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Alguém que foi largado para não morrer. Foi deixado para tua mãe, pela sua mãe. Foi achado no rio, Moisés, quer dizer, tirado das águas. Cresce num lugar onde não era o lugar dele. Cresce da maneira que não era a realidade, a natureza dele. Ele viveu baseado, cercado de coisas que não eram a natureza dele. Cheio de glória, cheio das dificuldades, cheio da riqueza do Egito. Estudou no melhor colégio que o mundo podia oferecer, que era o Egito na época. Teve de tudo, mas se sentia rejeitado. Porque não era o lugar dele, não era a natureza dele. Cheio de complexos, cheio de amargura. Sabe, tentando a vida de Moisés, foi uma vida de um líder que tentou se firmar emocionalmente. Porque nunca viveu a verdadeira natureza dele. Correu, matou, fugiu. A vida dele é uma fuga. Fugiu, a mãe fez, fugiu, a mãe, né, soltou ele, foi uma fuga para não morrer. Fugiu do Egito porque matou o egípcio. Viveu fugindo. Todas as coisas que aconteceram com Moisés, quando ele tira o povo do Egito, é aquele ai de mim. E muitas vezes também nós somos assim. Nós vivemos uma vida totalmente querendo nos autoafirmar em nós mesmos. Quantas coisas marcadas, nós somos marcados no nosso coração pelas circunstâncias da nossa vida. E nós só queremos nos autoafirmar em cima delas. Corremos atrás das circunstâncias, queremos forçar situações, queremos agir de maneira até ao ponto de nos sobrepor para mostrar, não, eu consigo. Mas na verdade estamos camuflando a dor que nós temos dentro de nós. Moisés fez isso. Quanta rejeição Moisés tinha dentro dele. E Moisés, com tantas dificuldades, com tantas coisas, tentava se autoafirmar. Foi um grande líder, que também tinha atitudes. Talvez você tenha na mesma situação de Moisés. Você briga para ser aceito, você luta para se firmar na vida, tenta ser igual aos outros, luta contra as suas rejeições, tenta ser um líder na sua força, sabe, tem uma atitude para se autoafirmar, assim como foi Moisés. Tudo isso Moisés fez. Sabe como Moisés foi conhecido? Como um grande líder que tirou o povo do Egito, mas que morreu sem entrar em Canaã. Homem de Deus, está na glória, vamos vê-lo. Você pode viver nessa mesma situação, mas esse não era o plano de Deus para Moisés. O plano de Deus para Moisés era Canaã. O plano de Deus para a tua vida é Canaã. E talvez você tenha vivido esses dias, dias de relacionamentos frustrados. Talvez você tenha até anos de palavras que vieram dos seus pais, que te marcaram, e a motivação do teu coração, vou provar quem eu sou. Vou provar que eu tenho valor. Vou provar que eu posso. Vou me rachar de estudar. Vou rachar de trabalhar. Vou rachar de conquistar para mostrar que eu não sou ninguém. Quanta gente no mundo vive isso, baseado nessa atitude. Quantas pessoas estão amarguradas. A verdade, se você tirar toda a máscara, você vai ver a realidade do coração, querendo se autoafirmar. Atitudes que muitas vezes parecem boas, e são boas, mas da maneira errada, e com a motivação errada. Talvez você entrou nessa noite, aqui nesse lugar, e você tem reconhecido que na tua vida você tem vivido assim. Assim como foi com Moisés, Deus vem e se mostra a ele através da sarça ardente. Hoje tem uma sarça de Deus nesse lugar. Tem uma sarça de Deus nesse lugar para você. E quando Moisés vem e tem encontro com essa sarça, a glória de Deus se manifestava em Moisés. Nesses dois casos, Deus veio. Foi Deus que veio. Deus veio para Jacó. Deus veio para Moisés. e mudou a vida deles. Vou contar um segredo, Deus já está aqui, Ele já veio. Ele já veio. Ele já veio, porque nessa noite Ele vai mudar a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Ele vai mudar a nossa vida em nome de Jesus. Outro homem de Deus era Davi. Tão complicado quanto Jacó e Moisés. Errou tanto, misericórdia. Como errou esse homem? A diferença de Davi era a atitude. Como farei trazer a arca do Senhor? Como farei trazer a arca do Senhor? Como farei vir a glória do Senhor? Como a glória vai ser manifestada na minha vida? Sabe, Davi errou tanto, mas quando ele errava, a primeira coisa que ele fazia era buscar a presença de Deus. Davi sabia qual era o lugar que ele devia estar. Davi sabia o que ele devia buscar, qual era a atitude certa. Davi ia para a presença de Deus. Jacó errava, a atitude dele era fugir. Moisés errava, a atitude de Moisés era murmurar. Davi errava, a atitude dele, Senhor, eu quero entrar na tua presença. É a tua presença. É a tua presença que eu quero, Senhor. Pai, não importa que o Zá morreu, não importa que eu fui envergonhado, não importa que todo mundo está zombando. Mas o que eu quero, a minha atitude é a tua presença, Senhor. Não afasta de mim a tua presença. Não sai de perto de mim. Porque quando a tua presença está em mim, aí que eu sou forte. Quando a tua presença está em mim, aí é que eu sou completo. Quando a tua presença está em mim, é tudo eu tenho. É isso que Davi queria. Davi sabia das dificuldades, das situações. Davi era como nós, cheio de complexidades, de dificuldades, de desejos, um homem que errava tanto quanto nós, mas a sua atitude diante do erro era: eu vou correndo, sai da frente, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero o Senhor mais do que tudo. Eu errei, eu pequei, mas se eu estiver longe de ti, eu estou morto. Essa era a atitude de Davi. Meu amado irmão, eu não sei quantas atitudes você está vivendo, não sei quais são as atitudes que você está tomando. Eu falei que no início, a atitude pode trazer vitória, mas a atitude também pode trazer derrota. A atitude pode trazer, sabe, conquistas, pode trazer maturidade, a atitude pode trazer paz, a atitude pode trazer alegria, mas a atitude também pode trazer superficialidade com Deus. A atitude também pode trazer uma vida longe de Deus, dentro da igreja. Atitude errada. Meu irmão, se nesse culto, quando você vier aqui, se a presença de Deus não tiver, não vale nada. Não vale nada, não vale nada. O principal desse culto é o Senhor Jesus, é a presença dEle. Se você não vier buscar a presença do Senhor nesse lugar, você veio no lugar errado, porque aqui é um lugar de altar, de adoração. Aquele que é o Senhor de toda a terra, aquele que tem o poder para livrar todas as coisas, que pode trazer a conquista, pode trazer a vitória. Aqui é altar de adoração ao Senhor. Aleluia. Meu irmão, qual a atitude que você tem tomado nesses dias? Quando foi a última vez que você correu para a presença do Pai? Davi fazia isso. Meu irmão, sabe como Davi terminou a vida dele? Sabe o que a Bíblia fala de Davi? Ele entrou na genealogia de Jesus. Só isso. Não existiu outro rei como Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que corria para a presença de Deus. Um homem que sabia o lugar que ele devia estar. Na vitória, na alegria, na tristeza. Ele sabia onde ele devia estar. Na presença de Deus. E a oração de Davi: como farei vir a arca do Senhor? A arca do Senhor simboliza a presença de Deus. Davi foi ungido rei de Israel. A primeira coisa, ungido. A primeira coisa que ele fez foi quando ele foi ungido. É trazer a arca do Senhor. É vir a presença de Deus. É entrar na presença de Deus. Qual a primeira coisa que você faz? Em todos os momentos da sua vida. Pode ser certo. Pode ser boas ou pode ser ruins. Nós vamos ter todos os tipos de de circunstâncias da nossa vida, boas ou ruins. Mas qual é a primeira coisa que você faz? Será que a nossa primeira coisa é parar e chorar? Deus! Murmuração? Ou é, Senhor, não dou conta disso não. Senhor, esconde debaixo das tuas asas agora. Minha alma está ferida. Estou sozinho. Senhor, é a tua presença que vai me sustentar. Sabe quanto tempo faz que você não chora diante do Senhor? Quanto tempo faz que você não entra na presença de Deus e fala, Senhor, eu quero a tua presença. Sabe, nós cantamos que a tua presença é meu prazer. Nós vamos aprender a viver isso. Isso tem que ser vida diária. Meu irmão, você não pode acordar longe da presença de Deus. Você não pode trabalhar longe da presença de Deus. Você não pode, sabe, se relacionar com o seu patrão, com seus amigos no trabalho, longe da presença de Deus, com seus clientes, aonde você for, tem que estar na presença de Deus. E nós somos tão folgados. Às vezes a gente fala, presença, vem. Deixa eu contar um segredo. Quem vai até a presença do Senhor é você. Davi ia até a presença do rei, dos reis. Abra no Salmo 61. Davi foi o maior rei de Israel. A Bíblia diz que não havia outro como o rei Davi. Falamos de três atitudes, de três homens que enriqueceram, que livraram o povo, mas só um era segundo o coração de Deus. Pergunta, mas pergunta com convicção para o teu irmão. Você tem certeza que você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Tem certeza? Começa na presença do Pai. Quantos aqui nessa noite querem mudar de atitude? Quantos aqui nessa noite querem parar de correr atrás das coisas? Sabe? Eu quero mostrar as consequências de Davi. Davi, quando corria para a presença de Deus, sabe o que acontecia? Deus entregou todos os inimigos de Davi nas suas mãos. Os mesmos até inimigos que Moisés enfrentou. Não das mesmas pessoas, é óbvio, são tempos diferentes, mas dificuldades as mesmas que Jacó enfrentou. Quando Davi entrava na presença de Deus, todos o reconheciam como um homem, um verdadeiro rei de Israel. Sabe por quê? Porque a atitude dele não importa nada a não ser a presença de Deus. Porque Davi sabia que quando ele entra na presença de Deus, é naquela presença, quando Deus está presente, tem vitória. Quando Deus está presente, tem conquista. Quando Deus está presente, tem provisão, tem abundância de Deus. Quando Deus está presente, não tem inferno que possa resistir. Quando Deus está presente, não tem situação difícil que não pode ser vencida. Quando você está na presença de Deus, adorando e louvando, não tem circunstâncias que vai impedir a tua vida. Quando você está na presença de Deus, há fogo de Deus na tua vida. Quando você está na presença de Deus, você abre a boca e o mar se abre. Quando você está na presença de Deus, você toca as coisas e as coisas acontecem porque você está na presença de Deus. A presença de Deus te basta. A presença de Deus nos basta. A presença de Deus, a graça dele nos basta. Quantos querem a presença de Deus nessa noite? Fiquem em pé nessa noite. Rebacata labacete yere canta labasoto yo. Rebrecanta labacete yere canta labacete. Todos nós vamos ficar em pé, amados. É a tua vida que está em jogo. Vou repetir, a atitude não é minha, é sua. Eu vou fazer a minha parte, eu garanto. Mas a atitude é sua. Jacó teve que reconhecer que as atitudes que ele tomava não tinha mais como, não tinha mais graça. correu em Jericó e estava triste, com medo de morrer, até que vem o Senhor e muda toda a situação. Fiquei imaginando que naquele Peniel, um anjo do Senhor estivesse ali. Esaú matava Jacó. Tenho certeza que Esaú matava Jacó, porque naquela época uma palavra de juramento tinha que ser cumprida. Mas quando entra a presença de Deus, tudo muda. Talvez você trabalhe numa empresa, você tem uma empresa, você trabalha como autônomo. E o mercado fala que está horrível. O mercado fala que está triste, que não tem jeito. A tua atitude nessa noite é entrar na presença de Deus. Porque quando você, toda ação gera uma reação. Quando você toma a ação de entrar na presença de Deus, Deus sai para realizar as tuas necessidades. Quanto é que tem dificuldades para realizar, para passar? Quanto é que tem, então, tendo necessidades físicas, naturais, espirituais, não importa. Te desafio nessa noite a entrar na presença do Senhor. E você vai ver a glória do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Não sei o tamanho da tua dificuldade, mas eu sei o tamanho da presença de Deus. Imagino, né, que é tão grande que misericórdia. Glória a Deus. É muito grande. Quando os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, a fumaça tomava conta de todo o lugar. Tem uma fumaça de Deus nessa noite aqui. Tem uma fumaça de Deus nessa noite aqui. E no Salmo 61, a atitude de Davi. Ele fala assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, me deste herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, e duram seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Dia após dia é lugar da presença do Senhor. Dia após dia, sim. Lugar de refrigério, a presença do Senhor. Meu irmão, Deus já está aqui. Quantos querem a presença do Senhor? Eu quero cantar essa música rapidamente. Nós queremos orar ainda nessa noite. Antes de continuar, perdão, para nós entrarmos na presença do Senhor, para nós sermos cheios, é como um copo de água. Para sermos cheios, tem que vaziar o que está dentro do copo. Eu não sei como está teu copo, a tua vida nessa noite, mas nessa noite eu quero que você tome a atitude de se esvaziar, porque vem rio de Deus nessa noite aqui. Estou nem um pouquinho preocupado com o relógio, amado. Estou mesmo. O mais importante hoje e agora é a presença do Senhor, que já está aqui. Então, vamos nos esvaziar e deixar Deus entrar, em nome do Senhor Jesus.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Conheçam a ti. E que diminua a mim. como os serafins que cobrem o rosto ante a ti.
Presença do Santo dos Santos. Eu quero que tomar uma atitude aqui. Davi, quando acontecia algo, ele corria na presença do Pai. Ele saía de uma situação que ele estava vivendo momentânea ali. Parava tudo, não importava com quem estava perto, se com quem estava falando. O importante era a presença do Pai. Moisés subia ao monte. Se você nessa noite quer sentir a presença de Deus, esse lugar já está aqui. Mas se você quer entrar na presença de Deus e reconhecer que nessa noite a melhor atitude a tomar é entrar na presença do Senhor, eu quero te convidar. Pode vir aqui para frente, você pode dobrar o joelho, você pode ficar em pé, você pode fazer o que for, mas nessa noite o mais importante é a presença de Deus. Não se preocupe com quem está vendo, não se preocupe com quem está do lado, não se preocupe com nada, não se preocupe com quem ficou em casa, não se preocupe se tua mulher ficou na cadeira, se teu marido ficou na cadeira, não importa, a atitude é tua, a atitude da presença, a atitude de entrar na presença, a atitude de ver a glória, a atitude de falar: Senhor, não importa mais nada, o que eu quero é a tua presença, não importa mais nada, eu não quero mais saber de coisas, eu sei que as coisas são consequências, mas o meu maior prazer é a tua presença, porque quando eu tenho a tua presença, aí eu tenho tudo. Quando eu tenho a tua presença, eu estou completo. Quando eu tenho a tua presença, eu sou forte. Quando eu tenho a tua presença, eu consigo pular. Quando eu tenho a tua presença, eu sou cheio de vida. Quando eu tenho a tua presença, tudo para, o mundo para, as circunstâncias param, porque não existe nada, 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 nada melhor do que a tua presença. A tua presença é o que eu mais quero, não importa o preço, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. Senhor, vem, oh, batata lavas, chetei ele, canta lavas, ele canta lavastei. Você pode pegar os corredores, você pode ficar nos corredores, você pode dobrar teu joelho onde você está, mas não saia da presença de Deus, e o Senhor está aqui, em nome de Jesus, no Santo dos Santos, aleluia. Bendito é o teu nome, é onde nós estamos, no Santo dos Santos, aleluia. É o Santo dos Santos aqui, o Senhor está aqui, Ele está vendo o teu coração, Ele está vendo a tua causa, Ele está vendo a tua vida, Ele sabe a tua, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe. Nessa noite Ele toma de você nos seus braços. Clame, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça viva. Aleluia, você está no canto do canto, no canto lugar, onde não importa mais nada, no lugar do seu lado, no lugar do canto, no lugar de glória, é isso que eu tenho a tua vida hoje, um lugar de conselho, um lugar de poderoso, um lugar de proteção, um lugar de cura,
debaixo de tuas asas, é o meu meu lugar secreto, só tua graça me guarda.
Tua presença,
a tua presença,
a tua presença,
a tua presença, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
Debaixo da lugar certo onde você deve estar. Não existe outro lugar no mundo. Não existe outro lugar onde você vai sentir o amor, onde você vai sentir o refrigério, onde você vai sentir a cura, onde você vai sentir o poder, onde você vai ter a estratégia de Deus. É o seu lugar. A partir de hoje, há um novo lugar para você. Há um lugar santo, um lugar de santidade. Deus está te chamando para uma santidade, um lugar de milagre. Em nome do Senhor Jesus.
Meu lugar secreto, só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta. Tua presença.
Começa a falar ao Senhor. Quais são as circunstâncias da tua vida? Não existe melhor lugar para você falar com Deus. Não existe melhor lugar para você estar e abrir o teu coração. Pode ser a dificuldade, pode ser as circunstâncias, pode ser o que for. É o melhor lugar onde você está. É o lugar de santidade. É o lugar onde Deus está de ouvidos abertos. É o lugar onde Deus abre os braços para te pegar no colo. É o lugar onde Deus te transforma. É o lugar onde Deus fala com você. É o lugar onde o Senhor te leva à vitória. Como farei vir a arca do Senhor nessa noite? Entrando na presença dEle. Irmão, não tenha medo de falar com Deus. Não tenha medo de falar. Se você não sabe orar, simplesmente fala: Senhor, eu estou aqui. Porque eu quero viver aqui. Eu quero aprender a viver aqui. Eu quero aprender a viver dia a dia na tua presença. Senhor, eu corri atrás de tantas as coisas. Eu me gastei, eu fiquei fraco, eu enfraqueci na fé, eu fui na minha força, eu fiz tantas coisas que eu achei que eram boas. Mas Senhor, hoje eu reconheço que o único lugar que eu não fui foi para a tua presença. Mas hoje eu estou aqui, Senhor. Olha para mim nessa noite. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua vida em mim. Eu quero a tua glória em mim. Pai, Senhor, eu quero que os teus olhos me vejam. Eu quero que os teus ouvidos se inclinem à minha oração. Senhor, muda a minha vida. Tua presença, tua presença, a tua presença, tua presença, tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença é mais importante.
Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença.
Tua presença,
tua presença,
meu prazer, a tua presença, é o que eu quero, eu não saio daqui, quem está saindo daqui, oh Senhor, aleluia, eu quero que os supervisores que estão aqui comecem a orar e deterão o som de Deus, os pastores vão descer orando, não se preocupa com o horário, mas a sua vida vai ser mudada, porque tem presença de Deus nesse lugar, eu quero os supervisores aqui, representando a nova seta e pode vir os supervisores. Quantos supervisores eu tenho com as mãos? Pova, canta, lava, cheta e entra, canta, lava.
Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. presença, o meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer.
O Senhor está aqui de uma forma palpável.
Tua presença, meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer, 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 tua presença. Tua presença é o meu prazer.
No Santo do Santo.
No Santo dos Santos, a fumaça me esconde.
Os olhos dos pais, o olho do
só
Pai está aqui. Só o olho de Deus está te vendo aqui. Os olhos de Deus.
Debaixo de tu
esconderijo eterno
é o meu abrigo, meu lugar secreto,
lugar de cura do Emmanuel.
Tua presença, meu prazer.
Aleluia!
A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me dá e tua presença, meu prazer. Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
Última vez no Santo dos Santos.
No Santo dos Santos,
erga suas mãos ao Senhor.
Fumaça me esconde, só meus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu.
A graça de Deus basta.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
Só tua graça me basta
e tua presença é o meu prazer.
Só tua graça me basta.
E tua presença é o meu prazer.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia.
Tua presença.
Sei que está aqui na frente. Essa atitude, ela não é simplesmente o momento de hoje, mas esse é um estilo de vida onde você deve estar. A tua vida deve ser isso todos os dias. Isso deve ser um estilo de vida para você. Estar na presença de Deus. Davi olhou para Golias. Ele viu Golias e falou assim: bom, eu estou na presença todos os dias do meu Deus. Na minha ótica, eu sou menor do que Ele. Mas na presença de Deus eu aprendi que eu não tenho ótica. Porque na presença de Deus a única ótica que serve é a ótica de Deus. E aí não importa gigante, aí não importa a grandeza, aí não importa o tamanho da dificuldade. O que importa é que o tamanho do meu Deus está pronto para agir, porque eu estou na presença dEle. O meu lugar é debaixo das asas. Pode vir Golias, pode vir Filisteu que for, pode vir a Capetolândia, a Chifrolândia, pode vir o caralho, o inferno inteiro. Você está debaixo das asas. E nada te toca. Essa é a verdade, porque esse é o teu lugar. Esse é o teu lugar. Fala assim pro teu irmão: esse é o teu lugar. O teu lugar é na presença de Deus. Dia a dia, o teu lugar é na presença de Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Você está na presença dEle. Você está na presença dEle. Aplauda como nunca. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o teu Senhor. Com todas as forças, com toda a energia, ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, toda adoração. Ao Senhor Jesus, na presença do Santo, dos santos, a alegria, a vitória, a gozo. Aleluia. Tua presença, Senhor. Aleluia. 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 Baixe sua cabeça, onde você estiver aí mesmo. Pode abaixar sua cabeça. Não queria que ninguém se mexesse agora. Talvez você entrou aqui nessa noite e tantas atitudes que você tomou, no teu conceito de padrão natural, você achou que tomava aqui, tomou atitudes certas, mas você descobriu que ao passar dos tempos essas atitudes só geraram mais vazio. E a Bíblia não fala que o que enche a gente é a atitude. A Bíblia fala que o que nos enche é Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui nessa noite pela primeira ou pela segunda vez. E reconhece que tomou algumas atitudes, mas que faltou a melhor delas. É entregar a vida a Jesus. A atitude correta não é você continuar tomando as atitudes que você tem tomado. A atitude correta é você entregar a sua vida a Jesus e deixar Ele cuidar das tuas, da tua vida. Se você entrou nessa noite aqui, onde você estiver, pode estar aí atrás na igreja ou aqui na frente. Se você quer mudar de atitude e ter uma vida como Davi teve. Davi foi o maior rei de Israel. Não houve outro homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Se você nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor, eu queria que você levantasse sua mão. Onde você está? Onde você está?